Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Entre reuniões importantes da FIA, novidades técnicas e até algumas tensões políticas entre equipas, há muito para analisar. E é exatamente por isso que continuamos aqui para garantir que não se perde o fio à temporada. Por isso já sabem, subscrevam, ativem as notificações e deixem o vosso like neste episódio. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o nosso fundador e driver André Fernandes. Ao seu lado, o cérebro por trás da nossa newsletter e nosso responsável por esse conteúdo editorial, Fernando Correia. E por fim, mas não menos importante, um homem que acredita que as três maiores injustiças da história são Galileu ser julgado pela Inquisição, Nelson Mandela ter passado 27 anos presos e Charles Leclerc não terem nenhum campeonato mundial e não ter certeza qual é que ordena em primeiro, Diogo Ruas.
Uau. Eu já estou a pensar o que é que vai ser para a semana.
Exatamente, é mesmo esse o sentimento que nós queremos que tu acabes em cada intro. Como é que estás, equipa?
Muito tranquilo, a Fórmula 1 está de volta e eu acho que isso era a melhor novidade que nós podíamos ter, além de voltarmos a ter estas introduções magníficas que fazem sempre. Pelo menos a mim deixa-me sempre bem disposto para o resto do episódio.
A mim também. E acredito que ao Diogo também.
Eu já senti falta depois na semana passada, não temos este episódio.
Sentiram? Bem, temos que falar isto, porque o destaque dos últimos dias vai claramente para o regresso. Ao regresso, desculpem, do Grande Prémio da Turquia ao calendário a partir de 2027, com um contrato de 5 anos, uma notícia que deixou muitos fãs contentes, até porque é uma pista muito acarinhada e costuma dar boas corridas.
Sim, estamos a voltar a um circuito que eu acho que aqui todos nós gostamos. As corridas que vimos ali, gostamos.
Confirmado.
E historicamente o circuito sempre resultou, é muito, muito bem recebido por todos os fãs, sejam mais antigos ou novos. Toda a gente, se vamos aos comentários, é bring back Istanbul, bring back Istanbul. Finalmente estamos então de volta e estamos a voltar a uma pista que, pelo menos para mim, quando eu olho para Istanbul, eu lembro-me do Massa, não sei porquê, virar o melhor piloto do mundo quando ganhou ali 3 corridas. Ou lembro-me daquele acidente dos 2 Red Bulls entre Weber e Vettel, e depois mais tarde vimos Verstappen e Ricardo, mas não foi na Turquia, foi em Baku. E também daquela mítica, icónica, incrível curva número 8 com 4 Apex, onde os pilotos chegam à força G de 5Gs. É incrível. Eu estou muito contente por esta pista estar a voltar e eu acho que se calhar a maior parte da Fórmula 1 é daqueles posts onde só vemos aqueles comentários "Everyone like that".
Exatamente. E é importante mencionar que é um circuito com relativamente uma história relativamente pequena, até foram só 9 corridas.
É um moderno clássico.
Sim. E a última vez que os vimos foi em 2022-2021, como circuito de substituição no Covid. E perdoem-me a mim, mas eu tenho de mencionar isto: o momento mais importante a acontecer em Istambul foi, sem dúvida alguma, Lewis Hamilton a selar o 7º campeonato de pilotos. Numa corrida que, não sei se se lembram, quem é que fez a pole position?
Lance Stroll.
Devia ter ganho a corrida.
Devia ter ganho a corrida, não fosse os problemas mecânicos. Mas é isso. É, como o Diogo disse, um clássico moderno. Não há uma história muito grande dentro de Istambul. Mas
é uma muito importante, não é? Para ti?
Para mim, para a história do desporto é importantíssima.
Não, da pouca história que o circuito tem, concordo. das poucas edições que teve, tem imensos momentos que são memoráveis. Temos Schumacher e Alonso numa luta até ao fim, temos as vitórias do Massa, aquele momento da Red Bull, o 7º do Hamilton, e também temos aquela luta de Pérez e Hamilton na última edição. Exatamente. Que é uma luta incrível.
Eu acho que é o que vocês dizem, é um clássico moderno. Eu acho que numa altura onde se fala tanto sobre uma crise de identidade na Fórmula 1, e onde, sei lá, nos últimos anos já se falava do privilegiar do show, de tudo o que não interessava, tirando a competição em si das corridas, onde vimos entrar Miami, Las Vegas, agora Madrid. Este ano já vamos com 2 circuitos de volta permanentes. Primeiro o nosso Portimão e agora Turquia. E portanto eu acho que no meio disto tudo é bom saber que continua a existir espaço para voltar a trazer, mesmo que seja numa rotação, continua-se a dar importância a que circuitos permanentes, tradicionais, onde não é tanto o limite do carro com uma parede ao lado, mas é o limite do piloto dentro de pista que pode fazer a diferença, que podemos estar a voltar. Portanto, eu acho que é uma excelente notícia podermos voltar a contar com a Turquia no nosso calendário. Mas se há para mim uma notícia grande durante esta nossa paragem, tem de ser claramente a mudança dos regulamentos. Falava ainda agora aqui da questão desta crise de identidade que a Fórmula 1 parece estar a viver, que tem revoltado tantos fãs com a artificialidade das ultrapassagens, com esta capacidade de não ter uma qualificação onde os pilotos verdadeiramente põem o carro e a capacidade no limite, e acho que chegarmos aqui e termos ao final de 3 corridas uma ação rápida a acontecer com medidas novas, é um ótimo catalisador, se calhar, para aquilo que pode ser o resto da nossa temporada, e portanto
quer sejam os resultados já imediatos que se possam traduzir dentro de pista, quer sejam outros que se possam vir a verificar e a fazer mais tarde, eu acho que neste momento o mais importante é percebermos o que é que vai acontecer na Fórmula 1 a partir de agora, porque houve muita coisa que acabou por mudar.
Sim, sem dúvida. Eu diria que há um pouco de tudo, porque temos mudanças que para nós, se calhar, até podem fazer sentido e outras que ainda nos deixam algumas dúvidas porque ainda é muito recente. Olhando para as alterações, percebemos que o foco está mais na gestão, como tinhas dito, da energia e também na segurança. Temos então na qualificação a energia de carga por cada volta foi reduzida de 8 megajoules para 7 megajoules, que já é uma grande diferença. Para a potência de recuperação, que o Super Clipping aumentou de 250 kW para 350 kW, o que permite aos pilotos andar mais tempo a fundo e com menos necessidade de lift and coast. Depois nas corridas temos então este boost, que também foi limitado, passar um máximo de 150 kW a 250 kW em zonas específicas da pista para reduzir o risco de incidentes, como tivemos o do Berman, que todos sabemos. E foram ainda introduzidos novos protocolos de segurança nos arranques, como os sistemas de luzes, e a potência do motor elétrico para os carros não ficarem parados e ajudas técnicas em wet conditions para melhorar as condições de visibilidade e também da aderência. No fundo, a ideia é tornar a Fórmula 1 mais segura e limitar a dependência da bateria como principal fator de distinção entre os pilotos, como muito comentamos aqui.
Sim, resumidamente houve aqui um número de alterações referente aos números de referentes à componente elétrica, o que em teoria significa que os pilotos podem concentrar-se mais em conduzir e ir a fundo do que na gestão de bateria. Mas é importante mencionar que houve estas reuniões. As mudanças, na minha opinião, não são significativas, mas resta ver o que se passa em pista, mas é importante ver que Stefano Domenicali e a Liberty Media, numa fase inicial, não viam problemas com estes regulamentos. Portanto, eu acho que é bom isto ter acontecido e é preferível olhar para isto de maneira a que eles ouviram os fãs, ouviram as equipas.
Escolher acreditar que sim, pelo menos uma ação rápida é um bom sinal.
Sim, exato. Eles demonstraram-se receptivos àquilo que o público e as equipas dizem. O impacto em pista é difícil prever, mas vai acontecer alguma coisa.
Nem algumas quantas simulações.
Sim, nem que seja na entrada e nas saídas das curvas, eu acho que é onde vai ser o mais relevante e acho que é o mais importante para a qualificação e mesmo para as corridas. Os carros podem ficar mais lentos, mas sinceramente nós de casa, a ver na televisão, não vamos propriamente reparar nisso. E é isso, basicamente.
É assim, qualquer mudança que possa acontecer agora é totalmente positiva e vai ser bem recebida por todos nós, porque se há coisa que as pessoas já estão fartas e conseguimos ver isso em qualquer lado é que é só agora tudo não presta, tudo é artificial, quando não é bem verdade, e eu acho que a corrida do Japão já nos mostrou que aquelas mudanças que eles fizeram ainda antes do fim de semana começar, exatamente, pelo menos para o dia de sábado, ajudaram até certo ponto, porque os pilotos conseguiram, mesmo que ainda houvesse os problemas todos do super clipping e tudo mais, especialmente na onboard do Antonelli, onde não vimos a chegar a 130R, a verdade é que melhoraram, porque teria sido ainda pior se não tivessem feito aquelas pequenas alterações. E agora, com mais tempo, as equipas já tiveram tempo para falar com a FIA e chegaram todas às conclusões de que estas são as medidas para agora. Vamos avaliar como é que vai ser no futuro, mas neste momento estamos encaminhados para que a Fórmula 1 volte a ser o que era, não é que tenha deixado de ser, porque continua a ser, mas para o que as pessoas querem ver, que é o piloto a ter mais destaque e mais spotlight no que é a Fórmula 1 e o que é uma volta de qualificação e o que é, sobretudo, uma ultrapassagem. Já vimos que Domenicali não acha que as ultrapassagens tenham assim grandes problemas, mas também vemos a pilotos antigos a dizer que não é bem assim e que algumas são faltas.
Eu acho como um bocadinho, por acaso, não estava à espera que Domenicali tivesse uma postura tão aguerrida perante aquilo que todos nós temos estado a ver. Eu acho que nós estamos certos na abordagem que temos tido ao ano, que é, nós tínhamos carros espetaculares no rendimento até o ano passado, mas que naquilo que era a competitividade dentro de pista se perdia muito, havia muita dificuldade de extrair depois a ultrapassagem, que era aquilo que podia...
Sim, isso é muito por causa do ar sujo, porque a altura,
portanto,
da aero...
Eu acho que a premissa para este ano continua a estar certa, quer dizer, nós temos efetivamente carros que são muito mais reativos, mais pequenos, já percebemos que a batalha roda a roda é possível ter. Eu acho que estes tweaks podem fazer alguma diferença. Acho que vai ser inevitável, e já vimos as discussões a começarem a acontecer, de se calhar este 50-50 vai ter que ser reduzido, o motor de combustão vai ter que ter...
Chocante.
Chocante. Mas no final do dia, a premissa continua a estar certa. Os carros reduziram-se, e pelo menos para este novo ciclo de regulamentos, se conseguimos resolver estes problemas, esta dependência tão grande que existe neste momento da bateria, se calhar podemos voltar a ter corridas realmente interessantes.
E não é que as corridas não tenham sido interessantes. Quando olhamos para Suzuka, eu acho que, na minha opinião, Suzuka foi a melhor corrida até agora, no sentido em que é o mais próximo que tivemos do que era a Fórmula 1 do ano passado. No sentido em que os pilotos conseguiam lutar entre si e fazer as ultrapassagens todas, algumas mais artificiais do que outras, e também vimos que os pilotos conseguem se aguentar e não estão, ok, estão dependentes da bateria, mas conseguiam estar-se a converge, estavam a dar o converge para conseguirem seguir na mesma estratégia de bateria, não se
deixar deixa de ver.
Por alguma razão é que o Piastri conseguiu aguentar.
É isso, onde se deixa depois de ver esta artificialidade, porque sim, se estiverem todos com o mesmo nível expectável de bateria ao longo de uma volta, esta artificialidade de, olha, eu tenho bateria e tu agora não tens, deixa de se notar, sim, deixa de ser tão notória. Portanto, eu também concordo contigo nesse sentido. Agora vamos ver como é que Miami acontece, não é?
Sim, sim, sim.
Vocês sentem que Miami é um bom palco, entre aspas, para introduzir agora estas mudanças? Acham que vamos ver?
Acho que é bom pelo menos para testar.
De maneira...
Sinceramente, eu acho que é bom por uma razão. É uma pista que tem sido muito criticada por maior parte das pessoas. Muita gente não gosta do traçado, nem é tanto pela localização. Algumas pela localização também. Mas eu acho que é o melhor sítio para podermos fazer estes testes, porque vamos imaginar que a corrida de Miami corre perfeitamente e que é, se calhar, a melhor corrida até agora. Eu acho que era ótimo, porque assim já víamos, ok, se calhar a maior parte destes circuitos que não têm um traçado assim tão interessante, como é o caso, e não é estes carros que vão mudar isso, mas se a corrida resultar, é algo positivo para a Fórmula 1, porque estamos a falar da pista que tem, se calhar, neste momento, o contrato mais longo.
Exatamente.
Eu até diria que no caso específico de Miami, eu até acredito que vai até não nos dar uma perspectiva, se calhar, verdadeira sobre aquilo que estas alterações nos regulamentos efetivamente vão ter ao longo de uma corrida inteira. Porque é uma pista que, pelas zonas de travagem que tem, pelo facto de ter curvas de curta e média velocidade, eu acho que não é aqui que se vai perceber onde é que realmente estas alterações podem ter um impacto. E pelo contrário, até vai ajudar aqui, se calhar, a mitigar um bocadinho, porque se calhar os próprios problemas com as baterias não iam ser tão notórios aqui como já foram, se calhar, como vimos, se calhar, no Japão ou mesmo na China. Portanto, agora resta saber, porque Miami efetivamente tem um traçado diferente.
É verdade, eu acho que nós vamos conseguir mesmo tirar estas conclusões já este fim de semana, porque finalmente, depois de um mês, a Fórmula 1 regressa.
Graças a Deus.
E vamos aqui em Miami para mais uma etapa do campeonato. Miami International Autodrome tem 5.4 km de extensão, 19 curvas, 57 voltas, o que dá uma distância total a rondar os 308 km, e todos sabemos que é um circuito cidadino com características um pouco diferentes do habitual, com uma mistura interessante entre retas longas e zonas mais técnicas. É uma pista onde a gestão de velocidade das travagens vai fazer muita diferença e onde qualquer erro pode custar bastante tempo. Por isso, depois do que já vimos nas primeiras corridas, Miami pode voltar a trazer corridas animadas, como tinhas dito, com várias oportunidades de ataque e estratégias importantes ao longo da prova. Sabemos que o ano passado quem venceu aqui neste circuito foi Oscar Piastri, mas este ano o cenário é completamente diferente, os carros, os regulamentos e o estilo de condução mudaram, e por isso será mesmo interessante perceber se as equipas e pilotos, qual deles é que vai adaptar melhor a este tipo de pista.
Eu acho que é interessante ver aquilo que Magnus pode trazer, mais que não seja, primeiro que tudo, a dinâmica que vai acontecer aqui entre os dois pilotos da Mercedes. Eu acho que a Mercedes vai continuar a ser favorita, mesmo com tudo o que temos falado, e já vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente aqui sobre aquilo que as outras equipas podem trazer este fim de semana, mas não nos enganemos, a Mercedes continua a ser de longe o benchmark e a equipa a bater. Agora, uma coisa positiva logo desde que já temos é que vamos para Miami com George Russell a correr atrás do prejuízo e, mais que não seja neste momento, Kimi Antonelli com uma energia extra de um bom momento com que sai, com que se calhar não estaria à espera de começar 2026. Depois vemos McLaren a vir com um grande pacote, se já deram os muito boas indicações quando Piastri conseguiu segurar os Mercedes no Japão. Muito curioso estou agora para ver o que é que este novo upgrade pode trazer e se pode colocar os McLaren a correr ao mesmo ritmo dos dois Mercedes. E depois, acima de tudo, também percebermos aqui se este tempo fechado da parte da Ferrari dentro da fábrica, se vamos ou não vamos ser finalmente nós à Asa Macarena, e se todas estas mudanças que foram feitas no carro também podem ou não podem trazer algum tipo de upgrade naquilo que é o rendimento da equipa, onde estava mais deficitária. Porque aqui aquilo que nós já sabemos aqui dentro da Miami é que um dos maiores pontos de vantagem da equipa não vai acontecer, não há curvas rápidas aqui. Portanto, o arranque vai se manter. Eu acho que as alterações que nós tivemos nos regulamentos não vão penalizar muito a equipa da Ferrari, ou pelo menos a vantagem que a Ferrari tem, porque aquilo que nós sabemos neste momento é que, caso exista um mau arranque, o motor elétrico vai dar kick e vai dar aqui um boostzinho de energia, mas não é para compensar a falta do arranque.
Não é significativo. Sim, é só para o carro. Vai penalizar para alguém se usarem esse...
Pronto, é só para conseguir que o carro não fique parado no meio da pista. E, portanto, tenho muita curiosidade para perceber o que é que estas 5 semanas dentro da fábrica em Maranello se vão traduzir também aqui. Também ainda sonho aqui que exista, que exista aquilo que também vi no filming day da parte da Red Bull em Silverstone, que também se possa traduzir já em alguma coisa, mas não seja porque existe este novo rumor de que afinal o melhor motor que existe na grid nem sequer é o Mercedes, é o da Red Bull Powertrains.
Eu acho que é bom,
que é, afinal já não temos três problemas, não é aerodinâmica, chassis e motor. Agora, se calhar, é só dois problemas.
O motor nunca foi problema também. O motor também não era problema. Vimos logo na Austrália que não era problema.
Pronto, portanto, eu acho que é engraçado perceber no final do dia para onde é que vamos ter e qual é que vem a luta que nos espera a partir de agora. Porque acho que o início do ano, com a ausência de duas corridas, é quase como um warm-up do campeonato. O campeonato começa a partir daqui de Miami. E eu acho que é aqui que se vai poder começar a perceber se vamos ter um campeonato a 4, a 6 ou... quem sabe, se calhar até a 8.
Sim, a preparação dos filming days eu acho que acaba por ser um pouco interessante, nem só pelos upgrades todos que algumas das equipas trouxeram, mas também pelas pistas onde andaram. Por exemplo, a Mercedes e a McLaren foram andar no Nürburgring, depois, pelo que sabemos, se calhar a Mercedes também andou em Silverstone, e depois temos os dois filming days que foram os que deram mais que falar, aí porque já vimos algumas das atualizações que as equipas vão trazer, que é o filming day da Ferrari, onde pelas imagens, das poucas imagens que há de boa qualidade, vimos que a Ferrari reviu a traseira completamente do carro, mais uma vez, o que até acaba por ser um bocadinho interessante. Vamos ver o que é que acontece na frente do carro, e vimos que a Asa Macarena se calhar então vai agora estrear-se mesmo em corrida ao longo deste fim de semana, se vai ser suficiente ou não para ganhar, vamos ver. Eu acho que podemos esperar um bocadinho,
temos de esperar um bocadinho
porque também temos de ver quem é que é outra equipa que também já pensou nisso, que é a Red Bull. Já parece estar a corrigir tudo o que está de mal no carro, nas fraquezas todas a nível de chassi, mas também a aerodinâmica, porque também trouxeram uma Asa Macarena, e o mais interessante é que é uma Macarena, mas que não foi inspirada na da Ferrari. É algo, pelo que já se sabe, que já estava a ser desenvolvido desde o ano passado, já tinha sido aprovado pela FIA, e é uma abordagem completamente diferente, porque não só vira para o sentido contrário, como o ângulo de rotação é muito menor comparado ao que a Ferrari faz. Estamos a falar de uma diferença de 110 graus mais eficaz, comparado à Ferrari.
160 para 270 graus, roda ao contrário simplesmente. O que até é engraçado, porque parecia, se pensarmos bem, quando estaríamos a desenvolver o carro, o que seria mais fácil? Era aproveitar o ar para virar a asa para frente, para fazer o caminho inverso. Poderia ser que no caso da Ferrari não fizesse mesmo sentido, os engenheiros, certeza absoluta, que ao ter equacionado, não é? Então isto roda para fora ou roda para dentro? Eu acho que eles vão ser inteligentes o suficiente para dizer, pá, não conseguimos pôr isto a rodar para fora, ou é mais vantajoso.
Sim, deverá haver uma vantagem para
cada equipa. Mas é interessante ver esta abordagem, porque, não é? Pelo menos vamos ter, se estas duas abordagens se consumarem dentro da pista, vamos pelo menos ter o comparativo de ver o que é que valia a pena mais, era rodar para um lado ou para o outro.
Exatamente, que era uma questão redundante, mas que pelos vistos se calhar até pode trazer uma diferenciação grande.
Vamos é meter os pés bem assentos na terra e dizer, voltar a referir que a Mercedes aqui é a favorita.
Sim, sim.
Não. Favorita, sem dúvida alguma.
Há coisas que odeio a tranquilidade com o que ele diz.
Favorita, sem não, sombra de dúvida.
Andámos anos a passar fome, calma. E Miami vai ser um dos circuitos, vai ser o circuito onde vamos voltar a ver aquilo que foi a lei no ano passado, que foi a degradação térmica dos pneus, e os pilotos que chegarem cá a conseguir gerir isto e conseguirem compreender qual é que é a janela operacional perfeita, vão ter a vantagem. E alguém que tirou proveito disto no ano passado, não sei se lembram, na qualificação de sprint, foi Kimi Antonelli, que, como o André disse há pouco, já está, espero eu, lançado, com os espíritos em alta e pronto para se defender de George Russell. Portanto, eu acho que, tendo em conta aquilo que foi a performance dele no ano passado, em que bate Russell em ambas as qualificações, eu acho que este ano vamos ver uma repetição disto e talvez ver Kimi vencer a corrida.
Extraordinário.
E vai ser o hat-trick.
Deus te ouça.
Eu tenho que concordar.
Epá, imagina, para mim George Russell é sempre eu tenho sempre uma sensação que George Russell é uma espécie de vilão da Fórmula 1.
Vilão?
Epá, sim. Tem sempre aquele...
O Woody não pode ser um vilão.
Não, para mim eu acho sempre, olho para George Russell e acho sempre que é aquele piloto
tem uma aura.
Tem uma aura de vilão, sim.
Okay. Mas eu não digo.
Eu acho que ele tenta ser vilão, mas não consegue jogar lá.
Eu acho que ele tem aquela aura de Chibo, sabe? Ele vai fazer queixinhas.
Estás a criticar a mim por dizer que ele é vilão?
Não, mas isso não é vilão.
Eu acho que ele não chega
George
a ser
Russell
o vilão.
No chip da Fórmula 1.
Eu acho que ele não consegue chegar a ser o vilão. Mas este fim de semana, para mim, tem de ser Antonelli o favorito, depois do que é o historial, não só da forma de agora, mas também do ano passado.
Exatamente.
Eu teria de apostar em Russell, não, em Antonelli, mas Russell também vai estar lá. Eu acredito que o ano passado também foi só um pequeno erro e este ano vai conseguir compensar. Se tivesse de apostar numa segunda equipa para estar lá atrás, eu vou dizer McLaren, eu não sei porque não estou com muita expectativa na Ferrari neste momento, estou mais com expectativa na McLaren, que agora com este pacote que vai trazer, Já vimos este filme há 2 anos, sim, por isso o que é que nos diz que a McLaren não vai estar a desafiá-los outra vez?
É um Miami 2.0 da parte
mas
da McLaren.
Mas de certa forma um pouco diferente, porque em 2024 não estavam lá, sim, em cima, aliás ninguém estava em cima daquela Red Bull, sim, na altura, mas este ano vimos nos testes de inverno que a McLaren parecia ser rápida, era se calhar um bocadinho de peso a mais, uhum, vimos também depois na Austrália confirmar se tinham os problemas do software lá do motor, agora parece que já estão a perceber isso, eu acredito que a McLaren eventualmente nas próximas 2 ou 3 corridas poderá estar lá.
Não estava à espera que...
E temos de lembrar de uma coisa, a Mercedes não traz upgrades esta semana, vai apostar tudo no Canadá.
Ok.
É verdade.
E relembrar que 2024 foi um salto maior para a McLaren do que este ano poderia eventualmente ser, não é? Mesmo
não sabemos. Este... Não sabemos.
A não ser que eles cheguem e espetem 3 segundos não no grid inteiro.
Bem, não sabemos. Uma coisa é certa. Até vermos. A mudança de regulamentos, tudo pode acontecer. Sim.
Bem, vamos dar também aqui um salto para o nosso Q2. Entramos aqui na nossa Pit Crew e voltamos a reforçar que podem enviar os vossos comentários tanto para o YouTube, tanto para o Spotify, para participarem no próximo podcast. Temos aqui comentários do YouTube. O primeiro é do Ruben Dureiros, que diz: acreditam que Noah Monteiro vai conseguir seguir as pisadas do pai e chegar ao grid da Fórmula 1? Eu acho que ele consegue ir mais longe do que Ivan.
Dureiros, o nosso regular já é a segunda pergunta que ele nos faz. Eu acredito que sim. Eu acho que o Noah não só é um piloto brutal, depois de tudo que também fez neste campeonato de inverno da Fórmula 4 espanhola e do que está agora a fazer no campeonato mesmo de Fórmula 4 espanhola deste ano, eu acho que ele tem a velocidade que é preciso para chegar lá. Agora, no entanto, precisamos de ir com calma, ele primeiro tem de conseguir provar este ano e quem sabe daqui a 1 ou 2 anos já estar então a partilhar aqui o paddock da Fórmula 1, mas na Fórmula 3, eu diria que ele tem a trajetória toda que precisa e tem os apoios todos necessários por trás para chegar lá, especialmente todos os apoios que o pai pode ter. Eu acredito que o Tiago é alguém que se está a esforçar e a dar tudo, tal como o filho dá em pista, e por isso eu vou dizer que sim, eu acho que o Noah é capaz de fazer melhor do que o Ivan fez.
E também desafiar aqui, porque se alguém nos estiver a vir aqui das grandes empresas em Portugal, também desafiar.
Exatamente.
A diferença de chegar à Fórmula 1 não é só ser o melhor piloto. Uhum. Felizmente temos a sorte de ter miúdos cada vez com mais qualidade dentro de pista, mas a diferença para chegar à Fórmula 3, à Fórmula 2, é uma questão de dinheiro. É preciso apoiar estes jovens, é preciso fazer e apoiar. Portanto, nós temos empresas com capitais enormes que têm essa capacidade. Se alguém for nosso fã, tenha a capacidade de falar, por favor, ouçam, vejam estes nossos miúdos, mexam-se também um bocadinho, façam também a vossa parte, porque para voltarmos a ter um piloto na Fórmula 1
é um trabalho em equipa.
Todos.
É um esforço coletivo, completamente. Sem dúvida, não dizia mais. Depois aqui no Spotify, temos aqui mais 3 perguntas. Do Paulo Ricardo Barbosa diz... Deixo aqui uma pergunta. Qual a pista que voltavam a ter no calendário de Fórmula 1 devido a alguma curiosidade da pista ou pela história da mesma que viveu? Indico o meu grande prémio de Boa Vista só para a malta do Porto viver a Fórmula 1 na cidade.
Coreia do Sul.
Algum motivo específico?
Eu adoro a pista. É das minhas pistas favoritas dos early 2010, por isso Coreia do Sul. É a pista que eu mais quero que volte ao campeonato.
Válido.
Pronto, numa ótica do tempo, eu respondo só à segunda pergunta, então que é mais fácil, porque falou aqui da questão do Grande Prémio de Boa Vista. E eu sou sincero, eu percebo a história e acho que temos... Eu adorava que fosse possível voltar a ter um Grande Prémio, assim completamente, sim, no meio de uma cidade portuguesa.
De palha, tudo. Epá, vale tudo.
Vamos a Monsanto também, outra vez.
Em consideração aquilo que estes carros são, as condições que precisam, eu acho que essa parte fica especialmente para a história e termos um Grande Prémio da Boa Vista, era preciso umas obras que eu acho que os próprios portuenses
não iriam
gostar de ter, para ter em condições uma pista de Fórmula 1 para, calhar, 2 em 2 anos correr lá.
Ok. Próxima, Gustavo Santos. Acham que seria interessante ter o Grande Prémio do Estoril de volta ao calendário da Fórmula 1? Se sim, porquê?
Não.
Sim. Eu acho que não. Eu acho que nem tu te levas a sério quando dizes que não.
Eu acho que no Portimão não precisamos de mais. Não, não pode
haver ninguém, eu acho que não pode haver ninguém a dizer que um Grande Prémio no Estoril não faria sentido financeiro, ok.
Sim.
Mas eu acho que toda a gente aqui gostava de ter um Grande Prémio no Estoril, não é?
Quanto mais, melhor.
Não estou a alucinar. Quantos mais, melhor.
E porque fica mais perto para nós do que ir a Portimão, eu aí vou concordar que sim. Mas de resto já temos a Portimão e eu prefiro ir a Portimão do que ao Estoril.
O historial que o Estoril tem, tu esqueces das coisas? Ou ignoras? Não te esqueces?
Não, não me esqueço.
Ok.
Não, eu acho...
O Estoril é importante, o Estoril deveria acontecer. Se vai acontecer, dificilmente mas
mesmo.
Eu acho que é praticamente,
é um sonho.
Eu acho que é praticamente impossível. A carga histórica, eu acho que havia muitos pilotos que se calhar se corressem no Estoril, aliás muitos deles também já correram no Estoril, mas eu acho que ter a oportunidade para voltar onde tantas lendas históricas correram, também seria interessante, mesmo para os próprios pilotos, e acho genuinamente que a pista do Estoril é uma pista interessante em termos de traçado. Acho que Portimão é muito desafiante, já tive o prazer no ano passado com o nosso carro de estar nas duas. Acho que Portimão é uma coisa completamente à parte de tudo, mas o Estoril eu não consigo explicar, há qualquer coisa que é diferente,
é a serra, é tudo,
que eu acho que é diferente. Acho que agora era para o Estoril voltar a ter, eram preciso umas obras preciso do tamanho estrondoso. Do mundo para não só ser suficientemente seguro para esta nova geração de carros, como também para ser financeiramente viável.
E seguro para a plateia. Porque também, porque as bancadas da Estrela, infelizmente, estão em péssimas condições.
Mas eu acho que seria, no mínimo, interessante.
Digam-nos a vossa opinião. Vamos então para a próxima pergunta. Calau 77, acham que se o Verstappen for para a McLaren ou para outra equipa mais competitiva, ou até mesmo a Red Bull, melhorar, pode vir a ser o piloto com mais títulos mundiais na Fórmula 1? Grande abraço para vocês. Abraço para vocês também.
Por favor, faz isso. Eu quero ver os recordes a serem quebrados.
Já
eu acho que
não ganha um, o Max ganhar o resto.
Não se trata do Leclerc não ganhar um ou o Verstappen ganhar o resto. Para mim, Verstappen é o melhor piloto que alguma vez entrou num carro de Fórmula 1. Por isso, eu quero ver o Verstappen a quebrar os recordes todos que existem.
Eu também.
E eu acho que era algo incrível.
Amém,
e
Diogo.
Eu acho que Verstappen, se tiver a fome de o fazer, vai fazê-lo. Tem mais do que o talento para isso. Já vimos todos o que é que ele é capaz de fazer. Pronto, eu quero vê-la fazer isso. Seja continuar na Red Bull ou ir para outra equipa qualquer, o que ele achar que dê para ganhar, eu quero que ele faça, quero que ele quebre os recordes todos.
Concordo 100% contigo. Acho que é um talento geracional e acho que será no mínimo... se calhar eu hoje em dia sinto aquilo que tu sentes sobre o Leclerc há 6 anos ou há 7 anos. Mas eu concordo contigo. acho que é uma pena se... Primeiro, este piloto... não tiver a possibilidade de lutar por mais nenhum título, porque capacidade claramente a tem, e todos os pilotos olham para ele como...
Da carreira, é agora. Estes anos são os anos mais importantes que ele vai ter para ganhar estes títulos todos. Não é que ele não consiga quando já tiver 30 e tal, como já vimos o Hamilton a fazer o mesmo, e vemos outros atletas noutros desportos a fazer o mesmo. Mas, por favor, eu quero que o Verstappen fique mais não sei quantos anos. Se ele se for embora, eu acho que é a maior perda da Fórmula 1 e vou ficar muito, muito triste.
E é uma perda para ele também, sinceramente, porque vamos ver potencial não realizado.
Então, passamos então para a nossa tire warm-up e vamos voltar à tier list. Temos aqui o nosso querido capacete, já sabemos que isto está sempre que falar.
E já agora dizer que desta vez vamos ter que ser rápidos, porque vamos ter que fazer os 10 pilotos, porque
exatamente,
como a semana passada não fizemos o nosso episódio, pedimos desculpa a todos, mas esta semana tem que ser, temos que fazer
tem
os 10
ser mesmo...
e compensar.
Já estou a ficar com dor de cabeça.
Bom, primeiro, vamos aqui tirar. Ok. Fernando Alonso.
S.
Concordo.
Para mim,
ainda hoje é difícil. Ainda hoje.
Eu vou dizer que sim, para mim Alonso tem de ser um S.
É que eu também estou dividido. Repara, a questão é, eu não fico chocado, mas a questão é, hoje, o Alonso de hoje, quer dizer, nós quando vimos assim que a Aston Martin teve em 2023 um carro minimamente competencial, nós vimos o Alonso com uma regularidade dentro do pódio na primeira metade da temporada, foi ridícula.
Sim, portanto, fez 9 pódios na temporada, ou 8 pódios.
Portanto, se calhar isto também responde um bocado à pergunta, que é, se tivesse um carro, estaria sempre a lutar por corridas?
Mas isso também pode ser uma coisa que pode ser aplicada a vários pilotos.
Eu acredito que
se tivesse um carro, podia estar a lutar por corridas. Eu acho que Alonso tem um talento que não é, ninguém o pode negar, e eu acho que se ele tivesse um Aston Martin competente, ele nestas 3 corridas tinha lutado por pontos.
Para mim, o Alonso já nem se trata só da conversa do talento. Para mim, eu acho que a Aston Martin meteu as melhores palavras que podia adjetivar o Alonso de hoje, que é o unshakable force. Não interessa há quantos anos é que o Alonso está ali a lutar por lugares, por pontos, ou nem por pontos, só a brincar, a ser eliminado no Q1 ou no Q2, o Alonso continua lá com um objetivo, que é voltar a ser campeão do mundo.
É o plano.
E a verdade é que, se formos ver a forma do Alonso ao longo destes anos todos, só há um aspecto que eu acho que, se calhar, ele foi perdendo o ritmo ao longo dos anos, que é o desempenho na qualificação. Eu acho que já não é tão bom como o que era antes, mas em corrida, para mim, Alonso continua a ser dos 5 melhores pilotos no grid, isso eu nunca lhe vou dizer que não. Em roda a roda, Alonso, para mim, que também continua a ser elite.
A defesa
corrida
de
à chuva, também. Por isso, para mim, Alonso continua a ser dos pilotos que tenho mais fé que, se tiver o carro ali dentro, ele vai ganhar.
É um pacote completo.
Por isso, para mim, eu vou ter de dizer que ainda é um S, mas é um S, já não é um S tão sólido como se calhar os outros, é um bocadinho
está
um S mesmo.
Está o mesmo S do Leclerc, não é?
Sim. Não, não está o mesmo S do Leclerc. Tu é que criaste essa divisão só ao Leclerc, foi a exceção. Mas para aceitamos mim, está nos 5 melhores pilotos atualmente ainda.
Deixem a vossa opinião, por nós fica o S. Próximo. Oi? Lewis Hamilton.
Yes.
Também é mais um S.
Next.
Também é mais um S, mas é um S, vamos dizer, se temos a conversa do Alonso atualmente é um S, também temos de ter se de Hamilton atualmente também é um S. Uhum. Eu acho que o fator histórico aqui pesa muito, porque não há nada nos últimos 2 anos que me indique que Lewis Hamilton é um S regularmente. É um S, se calhar, em 3 ou 4 corridas ao longo do ano. Não regularmente.
Okay. Epá,
especialmente depois do que aconteceu o ano passado.
Sim, olhando para a temporada passada, podes dizer isso.
Eu continuo a não ser fã do argumento da época passada e vamos ter esta conversa durante o resto da nossa vida toda, que é, acho que saltar para um carro na última geração de iteração nunca será fácil, e nós vimos isso com N pilotos. Mas a discussão não é essa, a discussão é Hamilton é ou não é um S. Epá, eu continuo a acreditar que Hamilton, se tiver um carro com a experiência que tem, com a classe que tem, continua a ser dos melhores pilotos da grelha, inequivocamente.
S.
Concordo
não é o S mais, é o S. É o S. O S mais é pobre.
Para mim ficou S pelo fato.
Conveniente. Que conveniente.
Próximo.
Pode ser que seja agora.
Estou sempre a arruinar as dinâmicas.
Esteban Ocon.
Atualmente... Eu vou ter de dizer com muita pena minha que é um C.
A puxar para o D.
Encaminhar-se para o D.
A puxar para o D, sim.
Mas é um C.
C menos.
É um C. É um C.
Não há aqui
é um
C.
C menos. Pô, C menos.
É um C.
Também não há S mais.
É um C. Sim. Para de lixar as dinâmicas todas. Concordo contigo. Acho que essa banocana é...
É um C, infelizmente. Eu acho que tem sido uma pena ver a trajetória de carreira dele agora neste momento a chegar ao fim. Porque no início esta banocana era tão bom, era tão consistente, sempre a pontuar. Dá um pouco de pena ver este final de carreira, mas também temos de ver quem é que é o companheiro de equipa dele, que é um piloto excepcional que vamos falar daqui a uns momentos.
Pilotaço só.
Era bom sair agora. Vou ver se temos sorte.
Era lindo.
Max Verstappen.
Goat.
Não há discussão.
Nunca não tornou a tua vida de ser tão rápido como deverias.
S mais? Goat. Respiraste demasiado tempo.
S.
Pronto.
É o único piloto que
não, eu acho
é o único piloto que eu digo que queríamos o S mais.
E também queríamos o S menos para o Leclerc.
Não queríamos. Queríamos o Goat para o Max.
Já foi criado.
Queríamos o Goat para o Max.
Não queríamos o Goat para o Max.
Queríamos porque ele é o Goat.
Eu não vi mais nenhum Goat a chorar a dizer que se quer ir embora.
Isso é se calhar porque não viste Fórmula 1 há muito tempo. Mas pronto.
Não, eu acho que não colocar, independentemente do que possa acontecer esta época ou até numa próxima época, eu acho que é impensável não continuarmos a colocar Max Verstappen como...
Se
não o melhor piloto, pelo menos não é neste momento.
Ele pode tirar um ano de sabático e mais, a ser um S.
Eu acho que o mais completo.
O melhor piloto atualmente dentro da Fórmula 1.
Eu acho que é um piloto que é capaz de tirar numa qualificação, de tirar quando estiver a chover, de tirar numa batalha, de tirar da cartola. É um piloto à antiga, como já se vê
em
muito
todos
pouco.
Os sentidos.
Já se vê muito
em
pouco na Fórmula 1. O S mais fácil que aqui está dentro. O verdadeiro S, em boa verdade.
É verdade. Próximo.
Não é aqui o verdadeiro S. Há vários S.
Liam Lawson.
Liam Lawson.
C.
Vai ter de ser um C, infelizmente.
Não temos
C puxado.
Não, é um C. Não é um D. Não podes dizer que é um D.
Não pus para um D.
Não podes dizer que é um D, especialmente das últimas performances que ele teve no final do ano passado e no início deste ano.
Mónaco, no ano passado, Lawson emocionou-me. Acho que foi a única corrida que eu vi dele em que realmente vi que ele... Se calhar não era um D.
Se calhar precisavas de mais corridas e não só os highlights.
Eu diria que Lawson acho que foi.
Foi muito injustiçado no início do ano passado.
Não, imagina, depois do que vimos acontecer com Checo Pérez, depois do que vimos acontecer com Yuki Tsunoda, não há como não olhar e dizer que foi uma vítima do RB21.
Da máquina trituradora.
Foi uma vítima do sistema da Red Bull e da pressão pública.
Pronto,
também. Que
não, mais uma vítima de Max Verstappen.
Mas também nem foi inteligente no início e na abordagem que teve no início de 2025. Podia ter sido mais humilde na abordagem que teve inicialmente lá. E que não ficou bem. Acho que até lhe foi dar mais pressão, porque já era expectável haver dificuldade naquele carro. E se calhar se tivesse havido uma abordagem diferente, se calhar publicamente, se calhar a pressão pública não se tinha virado tão depressa quanto ele.
Não sei se concordo contigo. Não sei se concordo contigo por uma razão. O Yuki Tsunoda também foi um piloto que disse 100%, eu quero ir para o Red Bull, é um carro mais rápido, estou completamente adaptado, e depois também foi o que foi.
Mas isso é a mentalidade
de piloto. Isso eu não concordo. Tal como o Lawson também se calhar acreditava que iria ter melhores resultados mais rapidamente, mas o Lawson só tem uma coisa que o Yuki não teve, foi o apoio da equipa. Ao fim de duas corridas, voltou para o sítio onde estava. E eu acho que isso aí também o afetou no início de temporada, e como vimos no final do ano, ele já estava a conseguir disputar mais corridas contra o Adjar, que fez o início da época também todo dentro da Racing Bulls, e agora neste início de ano está a ser completamente confortável nas últimas duas corridas contra Lindblad. Na primeira teve ali uns pequenos atritos com o Checo Pérez, mas de resto teve confortavelmente à frente de Lindblad.
C.
Ficamos com o C. Ok.
Ficamos com o C.
Próximo. Oliver Berman. Estavas à espera.
É um A. Atualmente é um A.
Atualmente, esta época, três corridas, sample size, é um A.
E o final da temporada passada também é ao nível de um A.
André?
Epá, eles meteram o Piastri em B.
Mas já nós depois vamos rever a tier list, e aí eu dou-te se calhar a razão que podemos subi-lo. Então, mas atualmente, imagina, para mim,
não é
Berman,
justo, nós vamos estar a negociar aqui uma posição que é... Eu acho no final do dia Oliver Berman tem todos os ingredientes para deixar qualquer adepto de Fórmula 1 da Ferrari entusiasmado. Agora, eu não posso colocá-lo em A ainda, como um dos melhores pilotos da grelha, quando tenho.
Piastri em B.
Tudo bem, olha, eu vou só dizer uma coisa, para não falar mais sobre Berman. Podes clipar.
Tu já me deste Carlos Sainz em A.
Podes clipar, fazer tudo o que tu quiseres. Eu vou-te dar aqui o melhor hot take que tu vais ter neste episódio, que para mim é...
Bora,
Oliver Berman é o melhor piloto inglês atualmente na grelha.
Ia, fogo.
Qual é o próximo nome?
Ele acabou de rebentar.
E eu dou double down.
Está sol hoje, não é? Apanhaste um bocadinho de sol.
Eu acho que isso não foi hot take, foi crazy take mesmo. mas, epá, não. Eu dou-lhe confortavelmente quase se o Fernando já lixou as dinâmicas, eu continuo a lixar, que é quase o B+, eu aceitaria isso, não consigo colocá-lo ainda no A.
Tudo bem, tudo
ainda,
bem.
Ainda,
é
ainda,
válido.
Ainda.
Desempatem em casa A ou B.
Agora, para ti é?
Sample size não, desta quer dizer... época, sim. Mas na época passada, eu acho que ele passou mais tempo no escritório dos stewards do que nos pontos, por isso...
Então olha para a carreira do...
É um A menos, mas isto não podemos andar aqui a fazer parkour entre o que convém.
Olha, eu só me lembro de uma
mas
coisa...
Mas é isso, mas tu acabaste de fazer por metade dos pilotos.
Eu só me lembro de uma coisa,
agora.
Leonor, eu acho que eles não se lembram. Quando o Piastri, o piloto que eles adoram, perdeu a liderança do campeonato...
Eu
sabes quem é que acabou à frente dele nessa corrida? Foi o Oliver Berman que passou o Verstappen em pista.
Eu concordei contigo, eu fui a única pessoa a concordar contigo relativamente ao Piastri.
É verdade.
Tu hoje estás vidrado em mim.
Isso é verdade, mas pronto.
Não. Eu para mim, eu votaria sempre no B, mas lá em casa digam-nos.
Eu aceito
digam-nos.
O teu B também.
Pronto.
Pronto.
B ou A, desempate em casa.
Mas eu não vou no agora... mesmo, eu vou continuar a ir bater a seguir ao Piastri. Vá, bora.
Nosso chip da Fórmula 1, George Russell.
Russell, para mim, atualmente é um A, mas está muito... Lá está, se houvesse os sub-tiers eu metia no S menos, mas para mim vai ter de ser um A.
É um A, sim.
Também acho que é difícil não olhar para Russell atualmente como A.
É um A.
Seria injusto.
Porque ainda por cima agora que ele tem a oportunidade de mostrar, muita gente no ano passado disse e deu-lhe o voto de confiança a dizer é o melhor piloto atrás de Verstappen naquela temporada. Para mim não foi, mas eu aceito que ele foi o terceiro melhor piloto na temporada. Não vamos falar de quem é que eu acho que é o segundo, porque
não pronto, é preciso.
Mas Russell tem agora de conseguir a consistência mesmo de bater Antonelli. É o que o Nigel Mansell disse. Russell tem de olhar para Antonelli como se fosse o Hamilton ao seu lado na mesma e tem de bater consistentemente. Não pode acontecer o que aconteceu no Japão, onde ele ficou 3 décimos atrás na qualificação e depois na corrida foi só aquela choradeira, entre aspas, não me matem, por favor, onde era o safety car uma volta mais tarde ou mais cedo e eu ganhava
ele
a corrida.
Ele só parou porque ele é que forçou para ultrapassar.
Mas acaba por ser um bocado de azar. Aí foi um bocado de azar,
calma,
porque
calma.
A vitória naquele momento já era dele. Faz parte, obviamente. Mas... a qualificação é um assunto que não podemos negar e Antonelli foi muito rápido no fim de semana de Japão. Não pode acontecer, ainda por cima numa pista como Suzuka, que é uma das pistas mais difíceis do calendário.
O que me chateia em Georgia é que eu acho que toda a gente está aqui sentada e mesmo vocês lá em casa, quando acaba o ano passado e começam a surgir os rumores da Mercedes é favorito, eu acho que não havia ninguém no mundo que fosse dizer que George Russell não ia ser campeão este ano.
Eu acho.
Até os bookmakers,
sim.
Toda a gente viu o George Russell como favorito. E assim, eu não estou a dizer que ele não possa vir a ser campeão, mas é assim. Kimi Antonio
já não é
está...
óbvio, já não é
já não é assim tão óbvio.
Para mim ainda é a aposta certa, mas certa? Já, sim, certa? Para mim é a aposta certa. Para este ano, eu acho.
Ou
que
continua
mim...
a ser o favorito. É que são coisas diferentes.
Não, para mim
eu
é
comecei
a aposta.
O ano e dizer, pá, o George Russell vai ganhar.
Para mim é a aposta. Eu acredito que vai ser entre Russell, vai ser só Russell, aliás.
Vai ser entre Russell, Russell e Piastri.
Vai ser entre Russell e Antonelli, não é? Eu já estava a querer tentar introduzir aqui a dupla da McLaren, mas para mim eu acho que Russell dá conta do recado.
É o A.
Vamos ter que voltar aqui ao final do ano para ver se as posições estão todas corretas. Próximo, Alex Albon.
D.
Já para, foi. Para mim é um C.
Eu tenho uma justificação para ele ser um D.
Para mim é um C.
Para mim é C, D. Exato.
A mentalidade para mim é bem importante. Eu nunca me vou esquecer do Alex Albon na Áustria.
Por isso mesmo é que eu não lhe dou...
Foi aqui em 2019?
Não. O quê?
They Race Me Too Hard?
Não, isso foi em Nürburgring 2020.
Pronto, em 2020, em que ele literalmente diz no rádio They Race Me Too Hard. Na prova rainha do desporto motorizado.
Sim, para mim isso mata-me um bocadinho.
Onde só havia 20 pessoas no mundo a partilhar o lugar contigo, They Race Me Too Hard.
É válido.
Não, eu acho que não é suficiente para... Eu acho que meter Alex Albon na mesma categoria onde estás a meter Colapinto, eu...
Colapinto é capaz de...
Acho, é pá, não digas isso que eu ia dizer.
Vamos calar.
Não, para mim seria um C, acho que sim. É um piloto que está abaixo, é um piloto que até viveu muito do hype quando não havia um fator de comparação. Não é que no fator de comparação esteja a ficar também muito mal na fotografia, mas a verdade é que quando a equipa, cada vez que precisou de capitalizar, só houve um homem que o conseguiu fazer. Foi o companheiro da equipa, portanto, Alex Albon, acho que o C é justo para o rendimento atual.
Vamos? Se temos mais dois. Oi? Isaac Adjar.
É um B.
B.
Também dou o B.
B.
É um B.
Também dou o B.
Meu rookie do ano.
Então passamos já para o próximo. Isto foi super
sim,
rápido.
Sim, sim. Acho que o B é...
Dizer, é um piloto sólido.
Vai
poder, pode chegar ou A e ou S, mas ainda depende muito do que acontece.
Piloto
no
sólido.
Sim,
acho que
ele acaba por se agrupar ali um bocadinho com Antonelli e com Berman como os potenciais futuros campeões do mundo.
Vamos ver. Não sei se o Leclerc não é nessa lista, por acaso.
Mas não menos importante, Pierre Gasly.
B.
Gasly.
É um...
Vai ter de ser um B, C.
B, C.
É, uma equipa consegue depender dele. É, isto é factual. Uma equipa consegue depender dele. Se calhar numa equipa, não uma equipa de primeira linha, mas uma equipa do midfield. Gasly é provavelmente top 2 no midfield. Facilmente. Ele arrastou um barco atrás na época
passada.
O problema é que o midfield é tão competitivo
múltiplos agora. Pontos.
O problema múltiplos é que o midfield de agora já não é o midfield de há não sei quantos anos quando ele estava na AlphaTauri. O midfield agora... Tem Sainz ali, que para mim é ser o melhor piloto do midfield. É chocante.
Sainz é o melhor piloto do midfield, mas Gasly está ao lado dele.
Faça um clipe,
ao lado
faça um clipe.
Abaixo.
Não, eu aceito perfeitamente.
Mas eu também já estou a pensar que Berman não é um piloto do midfield, porque eventualmente já não vai ser.
Eu acho que foi mesmo o Sol que está hoje.
Eu acho que Gasly, meter Gasly em B, acho que é justo.
Gasly é um B,
especialmente com aquilo que está a fazer já esta temporada.
Sim, 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 sim.
Terminamos assim a nossa tier list. Muito bem.
Não acabamos.
Não acabamos porque vamos revê-la.
Vamos revê-la.
Vamos revê-la toda.
Toda.
Okay. Não sei
é
se
boa verdade,
preparada.
Nós só vamos rever um único piloto.
Não, sim, que é Leclerc que vai passar para o S.
Ok, bem, André, queres liderar tu?
Não, eu acho, eu de toda a nossa tier list,
aqui um
só tens um problema.
Só tenho um problema, que foi colocarmos Piastri em...
Era mesmo por aí, nós temos aqui um hot take do Carlos, que é potencial hot take. Piastri é melhor de piloto do que Norris.
Não acho que seja hot take, acho que é um take válido, quer dizer, ao mesmo tempo depois do final do ano passado, eu vou dizer que não.
Não há nada... Eu acho que é um take de cartão que se leva com um bocadinho de água e desaparece.
Eu acho,
não há nada a comprovar isso. Não, objetivamente, factualmente.
Tirando meia temporada inteira.
mas o que é que interessa?
É a mesma coisa que os campeões de Natal.
Vocês também gostam muito sempre de truncar aqui os argumentos.
Epá, e não é só uma temporada, são três.
Ele ainda não conseguiu acabar à frente de Lando Norris.
Não.
Epá. Eu acho que olhar para Piastri depois daquilo que ele fez no início da temporada, no meio daquilo que acabou de fazer no Japão, eu acho que seria vergonhoso não considerar Piastri. Eu acho que é a única coisa. Eu aceito, quase que aceito o Leclerc em S por tudo aquilo que ele acho que tem potencial para ser. Acho que é um piloto extraordinário.
Leclerc tem potencial na mesma frase.
É o potential man, né?
2026.
É o potential man.
Então, mas é verdade, o potencial, se comprovar
é um
potencial,
mas é um
não é? Mas acho que Piastri tem que ser colocado na mesma fatia que Norris, não está nem acima nem abaixo, e acho que a longo prazo acredito muito mais na cabeça de Piastri, com a experiência que vai ganhar, quando ele estava tranquilo no início do ano passado, eu lembro-me de pensar e pensar, todos nós falávamos no Iceman, era uma expressão que o Diogo até utilizava. Eu acho que ele, no dia em que ganhar a experiência e a maturidade total para estar completamente em controlo e não descambar, eu acho que não dá hipótese. Acho que vai ser um gajo frio dentro de pista, vai ser calculista como tudo e vai saber utilizar todas as oportunidades para... vai se tornar aquilo... Eu não vou dizer que alguma vez será um Max Verstappen, mas eu acho que é aquilo mais perto que tu tens de um Max Verstappen atualmente dentro da grid.
Eu aceito os teus argumentos relativamente ao início da temporada passada, mas eu queria te perguntar se viste a segunda parte da temporada. E se viste um castelo de cartas a desaparecer, a incinerar. Eram 100 pontos de vantagem para Max Verstappen.
É tal como na série, vês a primeira temporada que é incrível, chegas à segunda. Não, isto é só um flop.
Exato.
E foi basicamente o que aconteceu com o Piastri.
Piastri é bom piloto.
Mas... Piastri é um ótimo piloto.
Mas não é um B.
Piastri não
é um B. Temos um Oliver Berman, nem há.
Piastri não é um B. Ok, eu digo-te que ele pode subir para A, mas se é melhor que Norris atualmente, não. Porque vamos ver uma coisa. Nós temos, tu falaste muito bem várias vezes da suspensão que mudou a meio da época, a partir da Áustria, se não me engano, o ano passado. Mas a verdade é que Piastri tem entrevistas a dizer não é algo que seja significativo, continuo contente com o carro, não faz diferença nenhuma. A verdade é que depois saiu ontem uma entrevista de Piastri do iPerformance, se eu dar aqui sellout nisto, se calhar não devia, onde ele diz que a maior dificuldade dele foi quando deixou de ser líder e tinha de ir a ele à caça. Já não era ele a ser.
A mentalidade ali desapareceu.
Por isso,
o Iceman derreteu.
Eu acho, mas é isso. Imagina.
Ainda por cima no México e na Interlagos, quando estava calor.
Eu acho mesmo que temos que continuar a olhar como sendo a terceira temporada dele na Fórmula 1. E eu acho que isso tem necessariamente diferença. Foi a primeira vez que Piastri se encontrou naquela posição, a lidar com toda a pressão que estava à volta dele. E de repente, com uma quebra de confiança, com acreditar, se calhar, menos no carro ao mesmo tempo que... tipo, aquilo que lhe acontece, por exemplo, no Azerbaijão, tipo, não tem explicação naquilo que era o historial que ele vinha a fazer durante o ano inteiro. E, portanto, eu acho que é, notoriamente, alguém que, sob aquela pressão específica, nada, não conseguiu vir à tona e agarrar-se a nada. E, portanto, as poucas vezes que tentou voltar a ganhar confiança, as coisas não correram bem. Eu acho que, para este ano, as coisas já vão num sentido bastante diferente.
Mas o problema é que eu sinto que Lando Norris tinha mais motivos para se deixar cair e conseguiu agarrar-se, e acho que toda a gente sabe que Lando Norris não é o piloto mais forte naquilo que são jogos psicológicos e psicologicamente. Sim. Mas Lando Norris conseguiu agarrar-se à corda.
Eu acho que foi ali um misto.
Norris
teve a capacidade e a resiliência para conseguir segurar-se e acho que beneficiou muito mais da quebra eu acho que Norris é campeão porque Piastri quebra e não...
Norris é campeão porque foi o mais consistente.
Norris foi campeão porque voltou a ter cabeça ali dentro.
Pronto, mas eu acredito mesmo nisto, que é... Norris é campeão porque Piastri quebra, ponto final. Porque é fácil tu conseguires aguentar-te quando as coisas não parece de repente por magia aquilo que tu não estavas à espera que acontecesse, que fosse a vantagem e o rendimento do Piastri.
Tiraram
o
tapete dos pés.
Acontecesse, portanto.
Mas acho que foi ele próprio a tirar o tapete dos pés.
Podemos só concordar no meio disto tudo que é vamos rever só a posição.
Bem mais a menos.
Não há aqui menos. É ok, o Piastri vai subir para o A, pode ficar ao mesmo nível que o Norris. Mas... A única diferença que há entre os dois é que tem o título de campeão e é mesmo melhor. E a única coisa que eu não concordo contigo, André, é quando estás a dizer que ainda é terceira, neste momento é a quarta temporada de Piastri, se não me engano, 23, 24, 25, 26.
Sim, é a quarta temporada.
E termos de dar estas desculpas, por assim dizer, ao piloto, porque vamos ver uma coisa. Verstappen, na quarta temporada dele, já havia o debate se era o melhor piloto ali dentro da
Verstappen
Fórmula 1. Isto numa altura em que Hamilton estava no auge da carreira, já estava tudo a dizer, o Verstappen não só é o próximo campeão do mundo, mas é se calhar o melhor piloto aqui dentro atualmente. Ok, estamos a falar de um fenómeno, mas vamos ver uma coisa, não é só Verstappen. Não é só Verstappen que tem esta justificação. O Leclerc tinha o Sebastian Vettel como colega de equipa, e o que é que ele fez com o Vettel logo na segunda e na terceira temporada da sua carreira?
Já estava a anoitecer para o Sebastian Vettel também.
Isso não é válido se dizer.
Claro que é.
Eram 4 vezes campeão do mundo. Certo. E em 2019 vinha de ser vice-campeão.
Ok.
Eu só queria chegar ao final deste programa e desta longa batalha com o Piastri em A e consegui.
E o Piastri vai chegar ao A, tal como o Leclerc vai chegar
ao S. Eu quero acreditar que o Piastri chega ao S, porque eu gosto de Piastri. Pode não parecer pelo que eu estou a dizer, mas eu gosto de Piastri.
Eu acho que ele ao S.
Nós no final
chegar.
Do ano vamos falar.
Inclusive, eu gosto mais dele do que
quando
nós no final do ano vamos falar, os dois. Portanto.
Certo, estou aberto. Fazemos um episódio especial, sou eu e tu, sentado à mesa.
A olharmos para a diferença de pontos de Norris para Piastri.
Por favor,
também podemos olhar para a diferença de campeonatos depois de serem colegas de equipa, não é?
Por favor,
vamos ver.
Vamos ter que ver no final da temporada. Há muito para acontecer. Deixem em casa também a vossa opinião com toda a nossa tier list, porque foi bastante polémica, eu diria.
Caótica
mesmo. E pronto, chegando assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. E não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixar o vosso comentário para participarem no próximo episódio. Next Stop Miami e FL Out.